Sejam bem-vindos a Ibira, mais uma vez, nossa Igreja Batista Ibirapuera, bom estarmos aqui. E vamos lá, vamos conversar sobre algo que é eterno, que não muda, que não passa. A gente começou ano passado uma série de reflexões no livro de Romanos, que chama-se Eu Não Me Envergonho. Um dos versículos chaves de Romanos que saltou aos olhos do monge augustiniano Martinho, o Lutero, ele dizia que ele não se envergonhava do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do gentil. E a gente caminhou nas reflexões do ano passado. Se você não esteve aqui conosco, eu quero convidá-lo a ir lá no YouTube ou então no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito, que lá tem as 5 reflexões que nós fizemos do capítulo 1 até o capítulo 3, até o versículo 20, a gente falou no ano passado. E esses 3 quase capítulos falam o seguinte, o resumo da ópera é assim, ó. Tem gente que não tem moral nenhuma, tem uma turma que é a pior laia que possa existir, tem uma turma também que é moralista, é legalista, os caras querem fazer tudo de acordo na caixinha certinho, não pode pisar ali pro lado que acha que tá errado. E tem aquele que é o religioso, que é aquele que está acostumado a seguir uma religião, está acostumado a seguir alguns padrões, alguns preceitos. Para ele é muito mais fácil não beber, ou talvez não fumar, ou não dançar, alguma coisa assim, do que amar o seu inimigo. Então, toda essa turma, Paulo vem e vai falar que, olha, é o seguinte, aí ele começa com Salmos, pega Isaías e faz um bem bolado ali, Eclesiastes, junta tudo, bate no liquidificador e começa falando assim, não há um justo. Nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se perderam nos seus próprios caminhos. Ele fala, dá uma ilustração. A sua boca é como um sepulcro. É como coisa ruim. Só sai tranqueira da sua boca. É o seguinte, não sobra um sequer. É tudo farinha do mesmo saco. É tudo porcaria. Não presta. Não tem nenhum que se salve. Não tem um que consiga se justificar, consiga fazer algo sozinho. E aí o resumo disso tudo é no versículo 20 do capítulo 3 aí de Romanos, que eu quero convidar você a abrir aí ou ligar a sua Bíblia para nós lermos juntos. Romanos 3, 20 é o resumo do que ele vinha falando, do que a gente conversou nas últimas reflexões sobre Romanos no ano passado. E diz assim o versículo 20. Portanto, aí ele conclui, né? Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ele termina falando, tá todo mundo lascado. Não tem como chegar até Deus através da lei, através dos seus próprios esforços, através da sua própria boa vontade. Não tem como. Não tem como chegar até Deus. A única forma é que ele vai começar agora. Já dizia o R6 Pro que uma das palavrinhas mais importantes da Bíblia é o mas. E aí olha só como é que começa o versículo 21. Mas, agora, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independentemente da lei da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse é famoso, esse talvez você conhecesse, né? Sendo então justificados gratuitamente por sua graça, parece pleonasmo, né? Gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. 25, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Depois a gente lê a sequência, mas antes, queria convidá-lo aí a talvez abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, para a gente pedir a direção de Deus nessa reflexão, nessa tarde. Senhor, como é bom poder estarmos juntos em comunidade, abrir a Tua Palavra, lê-la, aprender um pouquinho mais de Ti e chegarmos mais perto do Senhor. Ó Pai, que a justiça que não falha seja presente na minha vida, na vida de cada um aqui que está hoje, nos acompanhando, lendo e aprendendo da Tua Palavra junto. Que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar conosco, aqui e em todas as comunidades de fé, em todas as igrejas que se reúnem nesse momento. Que o Senhor seja exaltado acima de todas as coisas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um livro do nosso seminário, o Cranfield, ele falava, ele e o outro autor chamado Leon Morris falam que esse texto aqui talvez seja um dos textos mais importantes do livro de Romanos, porque ele vinha dizendo que estava todo mundo perdido, que estava todo mundo lascado, mas agora tem uma coisa que muda nessa história, alguma coisa que vai mudar, e é uma justiça que não falha, é uma justiça que não tem jeito. Esse é o tema da nossa reflexão. Essa semana eu estava conversando com um amigo nosso aqui da Ibira, advogado, sobre uma demanda judicial, e ele falava assim: Betinho, esse negócio que você está pleiteando aí está certo. Acho que é justo, você tem razão, esse negócio aí tem tudo para dar certo, mas a gente não sabe como que é a justiça brasileira. Cada juiz pode decidir uma coisa, ele pode decidir diferente daquilo que nos parece o mais justo. Então, eu não posso te garantir que você vai ter êxito na sua petição, que você vai ter êxito nessa sua demanda. E você fica pensando: caramba, que droga, né? Eu estou fazendo certo, quero que o justo aconteça, eu não quero que se aproveitem de mim. Você entra com uma ação, pode ser que a gente não ganhe. É uma justiça que pode falhar. Será que vai ter fraude? Será que vai falhar essa justiça? A justiça do homem falha. Ela é limitada, ela pode apresentar problemas e dificuldades. Agora, tem uma justiça que nunca vai falhar, que nunca vai se esquivar de fazer aquilo que é justo, certo, correto e verdadeiro. E essa justiça é a que provém de Deus. Se você observar o texto a partir aí do versículo 21, a palavra justiça, justificação ou justificados aparece diversas vezes. E aí a gente vai começar então no versículo 21. Mas agora, nesse momento, se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei da qual testemunham a lei e os profetas, e qual testemunhava o Antigo Testamento. Se manifestou uma nova justiça. Que história é essa de justiça que se manifestou? Hoje o texto é razoavelmente teológico, mas uma coisa muito importante aqui que acontece. A justiça de Deus se manifestou, a justificação de Deus se manifestou. Quando Deus te declara justo, ele está falando que você não tem mais culpa. Então que você está perdoado. Só que é só isso. Você não tem mais culpa do pecado, você está só perdoado e acabou? Aliás, por que você precisa se tornar justo? É porque tem um negocinho que mexe com a gente, que faz a gente fazer coisas erradas. Mas às vezes a gente vai falar ai alto com a nossa esposa quando deveria estar falando numa boa. Faz a gente dar uma resposta atravessada para o nosso filho quando ele só precisa de atenção e você está parado no celular ali, então gastando tempo com o que não deveria. Então a gente faz coisas erradas. Isso que a gente faz de errado chama-se pecado. Por conta desse coisa ruim que entrou na nossa vida, desse tal de pecado, a gente precisa ser justificado, porque Deus é justo, Deus é puro, Deus é santo. Ele não compactua com o pecado. Então, Deus nos justifica. Então, ele nos perdoa. Ok, ótimo. Mas a justificação também é a mesma coisa que santificação, que é um desenvolvimento na vida em prol de viver uma vida mais santa? Não, também. Santificação é o viver diário, talvez, em poucas palavras aqui, fazendo aquilo que Jesus faria, pensando aquilo que Jesus pensaria, vivendo de acordo com a vontade, o padrão de Deus para a nossa vida, abrindo mão da nossa injustiça, do nosso desejo e deixando que a vontade de Deus prevaleça. Agora, a justificação ela tem basicamente dois aspectos. Um é realmente anular a culpa do pecado. Isso não tem mais valia, não tem mais destaque na nossa vida, porque fomos declarados justos. Só que, além disso, isso é legal da justificação, a gente ganha um crédito. Porque se só os nossos pecados passados fossem justificados, imagina os futuros. Talvez você tenha cometido algum pecado hoje, quando você olhou e falou: pô, eu não acredito que esse cara votou nessa pessoa. Talvez você julgou aquele cara por conta disso. São seus desejos, é a sua vontade, o que você acha que é o melhor. Então, são coisas que a gente continua fazendo e continua acontecendo. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a justiça de Deus nos liberta do pecado passado, anula isso, ela também, a justiça de Deus, a justificação, também nos dá um crédito por conta daquilo que a gente ainda vai fazer de errado. E como isso se manifesta na nossa vida? Olha lá a partir do 22. A justiça de Deus, ela acontece mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. A justiça, então, acontece por conta de uma coisinha, da fé. Agora, não é uma fé em qualquer pessoa, em qualquer lugar. Eu me lembro das viagens que a gente fazia, que a gente perguntava para as pessoas, você acredita em Deus na rua, né? Há quase 2 décadas atrás, isso. Aí as pessoas falavam, sim, eu acredito em Deus. O brasileiro típico acredita em Deus. É crente nesse sentido. Agora, que Deus? O Deus, aquele Deus de que quando o avião está caindo, Deus me ajuda, Senhor, por favor, me ajuda. Ele está crendo é naquilo que ele quer, que é uma ajuda para não morrer, porque o avião está balançando muito. Não é que ele acredita em Deus. É uma coisa meio vaga. O Tim Keller comentando sobre isso é muito legal. Ele fala que não adianta você ter uma fé muito grande, uma fé tremenda, de que você vai colocar várias penas no seu braço, no seu corpo inteiro. Você vai pular de um prédio, você vai voar. Não adianta você ter fé nisso, porque não vai acontecer. Você precisa ter fé na coisa certa. Você quer ir daqui para o Rio de Janeiro voando, você tem que ir aqui em Congonhas, pegar o avião e descer lá no Santos Dumont, no Galeão. Tem que pegar o avião para ir voar. Não adianta você querer colocar asinhas e achar que vai... Eu tenho fé... Já ouviu histórias aí de pessoas que... Sacerdote até, né? Pegou o balão e falou que não sei lá para onde, aí onde foi parar. Não adianta ter esse tipo de fé, isso não resolve. Tem que ter fé na pessoa que resolve. Quem é que resolve o nosso problema? É Jesus Cristo. Ei, e por que Jesus Cristo? Agora presta atenção, que isso aqui é muito legal. A justiça de Deus só poderia ser efetuada com a morte de um justo. Porque nós somos injustos. Agora, Jesus era justo, então o justo levou a nossa injustiça. Você lê depois o profeta Isaías, no capítulo 53, você vai ver toda a problemática que Jesus levou sobre si, levou o castigo que nos traz a paz, para que a gente pudesse ser declarado justo. Então, a justiça é através de Jesus Cristo, ele que é quem faz essa mediação. Quando a gente tenta fazer isso pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio ego, isso vai ser orgulho, vai ser vanglória, e o negócio não vai caminhar de maneira correta. Então, quando a gente se humilha, se coloca no nosso lugar, entende que é por conta da obra que Deus fez na minha vida, por conta da obra que Deus fez no nosso lugar, mandando a pessoa bendita de Jesus Cristo, o qual vamos celebrar daqui a pouco na ceia, é que a gente é capaz de fazer aquilo que o agrada, fazer aquilo que é o correto e acertado. A minha oração é para que a gente se lembre de que, uau, é Deus quem fez essa obra em mim. E o mesmo Deus que fez essa obra em mim é o que é capaz de desenvolver em mim o desejo de fazer aquilo que é certo. Seguir a lei, não por conta que ela vai me levar para Deus, porque isso Deus já fez na pessoa de Jesus, mas esse é o caminho que ele tem como padrão, como referência para a nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a assim viver. Vamos orar? Senhor, que a tua justiça, que jamais falha, seja presente na minha vida e nas nossas vidas. Senhor, ajude-nos a lembrarmos-nos de que é o Senhor quem nos justifica de todo o mal, de toda a injustiça. Ajude-nos a confiarmos somente e tão somente no Senhor. Afasta de nós o desejo de dar uma mãozinha para ti, de querer ajustar alguma coisa, mas ajude-nos a descansarmos em ti. E, ó Pai, que essa justiça que uma vez foi imputada em nós, foi colocada na nossa vida, seja a mola propulsora, o ponto de partida para olharmos para aquilo que o Senhor fez com gratidão, com alegria, e queremos viver, fazer e demonstrar a Tua vontade. Como cantamos há pouco, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Usa-nos, Senhor, para que o Senhor seja exaltado e glorificado em tudo quanto fizermos. É a nossa oração, no nome precioso e bendito de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.